Título deste episódio: Campismo, uma saga. É simples, mas é o que é. Uma ouvinte nossa, que tem o nome de Reddit adorável de Margarita Frágola.
Tem o nome de Reddit. Ela chama-se Reddit. Uma ouvinte tem o nome de Reddit.
Reddit da Cunha. Ela chama-se Margarita. Chama-se, não, é o nome que ela tem lá, Margarita Frágola. Traz-nos o. Deve haver um restaurante com este nome, um restaurante italiano. Deve. Margarita Frágola, pizzaria. Ela traz-nos o tipo de narrativa que eu sinto que seria também a minha narrativa caso eu um dia achasse boa ideia fazer campismo. Não é uma coisa que esteja inteiramente de parte na minha mente, mas só o farei quando sentir que não tenho mais nada para dizer nesta rubrica. Sinto que eu, Nuno Marco, a fazer campismo será material de que se fazem as lendas. Porque não tenho dúvidas que tudo vai correr mal. Tudo vai correr mal. A Margarita e a sua família são claramente da minha estirpe. São pessoas que não foram construídas física e emocionalmente para certo tipo de atividades, como campismo, mas ainda assim, e sem que ninguém tenha tido o bom senso de sugerir, não seria melhor ficarmos num hotel, decidiram fazer campismo. Zero preparação para isso, mas achavam que estava na altura de o fazer, porque, nas palavras da Margarita, é baratinho, é giro para os miúdos, estar junto da natureza, criar memórias, blá blá blá. A questão é, que memórias, pergunto eu, que memórias queremos deixar à petizada? Será que são estas que aconteceram a estas queridas pessoas? Primeiro passo, adquirir aquilo de que é feito o campismo, não é? Que é uma tenda. Alguma pesquisa depois, diz a Margarita, descobrimos que uma grande superfície de produtos de desporto que começa com D e acaba em para que é que eu estou a pagar estas botas de caminhada quando nem sequer ando para chegar ao metro? Eles alugam tendas ao dia, não sei se sabiam disso.
Sabia.
Alugam. Eu adoro estas lojas. Epá, porque tudo nelas é promessa. Não sei qual é a vossa relação com estas lojas de desporto grandes, mas quando eu entro lá,
eu também quero tudo.
É como se eu já estivesse a fazer desporto. Como se eu estivesse,
adoro.
Como se eu estivesse a ter uma vida saudável. Só de estar lá dentro.
Dá-me vontade de comprar tudo.
Mas,
e todas as tendas
vezes,
que estão à porta, não é? Eu quero ficar com todas.
Só que muitas vezes a única coisa que eu levo lá de lá é o que eu levo de lá da loja é o quê? São barras de chocolate ovo maltino.
Claro.
E adoro.
São maravilhosas.
E só umas que ali junto às caixas.
Sim. E às vezes uma garrafinha de água.
E eu digo a mim próprio que é saudável. Porque não é cereais, não é?
E porque é numa loja de desporto, portanto está claro. Óbvio.
Tudo o que é na loja de desporto é saudável.
Até aquelas cadeiras de campismo que têm aquele buraco para pôr a cerveja.
Claro.
Sim. É pá, assim que é levar aquilo para cá, para a minha sala.
Prosseguindo a saga da Margarita e sua família. Perfeito, pensámos. Equipados, mas sem compromisso para o futuro. O meu companheiro, que vou passar a chamar de Jota, faz mergulho e juntaríamos as duas coisas: um destino com um parque de campismo com piscina e boas praias para mergulho e banhos. E foi assim que escolhemos Porto Covo, que, diz ela, digo desde já, é um sítio lindíssimo e onde toda a gente tem de ir pelo menos uma vez na vida. Epá, permitam-me fazer aqui uma pausa para confirmar entusiasticamente que sim, que Porto Covo é um dos meus lugares favoritos à face da terra, no qual e perto do qual já passei férias incríveis, umas delas num grupo que incluía Pedro Ribeiro.
Sim, sim, estávamos na cabeça de cabra, localidade, cabeça
claro,
de cabra.
Mas íamos várias vezes jantar e conviver em Porto Covo, onde apanhámos também uma das maiores
molhas
da nossa vida.
Sempre.
Claro.
Estávamos no bar 31.
Eu pensava que iam dizer bebedeiras.
Não, molhas.
Molhas.
Mas não desviamos.
Molhas é o código para
bebedeiras. Ah, ok.
Exato. Mas voltemos à aventura desta família no campismo. Diz a Margarita. A empreitada pressupôs também colchões para encher no local, os quais adquirimos. Só para deixar claro, a minha experiência anterior de campismo, diz ela, foi na caravana dos meus pais e a de ambos, a ocasional montagem de tenda para duas pessoas num festival de música. Isto parece-me todo um outro nível que há aqui. Não teria valido mais a pena poder emprestar outra vez a caravana aos pais, partindo do princípio que ainda funciona? Se calhar um bocadinho melhor. O primeiro desafio, diz a Margarita, chegou logo quando fui sem o Jota buscar a tenda à loja. Não estava bem preparada para o chouriço gigante e pesado que me meteram nas mãos, o qual tive logo imensa dificuldade de passar do carrinho de compras para a mala do carro, apenas com a ajuda do meu filho de 10 anos. Aqui, um primeiro erro que foi não verificar se estava tudo dentro do saco. Eu diria que uma tenda para 4 pessoas tenderá a não ser propriamente um saquinho de plástico, não é? Ela devia ter levado mais alguém.
Disseste que a tenda tenderá?
A tenda tenderá.
A tenda tenderá.
A tenda tenderá.
A tenda tenderá. Com a mala cheia, inclusive é com aquela mesa de campismo azul que tem os bancos acoplados.
Adoro.
Até tinham esta mesinha.
Adoro.
Eles levaram isto mesmo a sério, não é? Isto não era campismo ocasional. Estas pessoas queriam iniciar uma nova abordagem às férias. Claramente não apenas para estas férias, mas se calhar para todas as que viriam. Lá partimos de Lisboa, diz a nossa ouvinte, uma sexta-feira ao final de tarde, cheios de esperança de ter um fim de semana de descanso e regressar às coisas simples da vidinha. Sendo sexta-feira ao final de tarde, é de antecipar que chegámos ao parque de campismo já quando estava a anoitecer. É pá, claro. Eu diria que ir para Porto Covo desde Lisboa até ao fim da tarde é o tipo de coisa que até a mim me faria pensar: se é melhor ir amanhã de manhã. Fim de tarde. Mas pronto. Logo à chegada, diz a Margarita, primeira má notícia: a piscina só abria no fim de semana seguinte.
Ui.
Alguma desilusão momentânea, mas rapidamente ultrapassada, porque as praias da zona são lindas, de facto, e havia expectativa de bom tempo, apesar de ainda ser primavera. Mas eu era menino para isto, para ainda em Lisboa ignorar o passo, deixa cá ver se a piscina já está aberta. Sim. Seguiu-se o segundo erro da empreitada, diz a Margarita: a escolha do sítio onde íamos armar a barraca. Demos uma volta pelo parque, que é daqueles que têm caravanas, que são quase casas alugadas durante o ano inteiro. Isto tem a vantagem de fazer com que o parque estivesse quase vazio, mas com a desvantagem de deixar poucos lugares disponíveis. A isto juntava-se a nossa nabice como campistas, porque levámos um fio curto que nos obrigava a ficar perto de uma caixa de eletricidade. Pá, São Marcos. São Marcos! Isto tem sido uma aventura minha no campismo. Isto é uma família de almas gêmeas, para mim. E pela descrição que a Margarita faz, claramente não havia uma pessoa neste casal que fosse a mais responsável, não é? Eles foram os dois fazer campismo semi-improvisado e seja o que Deus quiser. Estou comovido, porque eles são eu. Já estava a ficar escuro, diz a Margarita, por isso lá escolhemos um alvéolo, que além de ser parte dos pulmões, também é assim que se chama o pedacinho de terreno onde podemos assentar arraiais no parque de campismo. Além disso, uma palavra engraçada só por si: alvéolo. Até nisto eles são parecidos comigo. É, obviamente que eu adoro a palavra alvéolo. É uma daquelas palavras que tem vaselina. Escorrega. Alvéolo. Vamos para aquele alvéolo. Bom, adiante, diz ela. E diga eu também. Este alvéolo parecia bom demais para estar vazio. Tinha sombra e eletricidade mesmo ao lado. Bem, nessas coisas que eu me diferencio deles é que, apesar de tudo, eu desconfio imenso de quando alguém é bom demais. Já houve tempo em que não era assim. Mas essa idade da inocência já se foi. Eu era aquele tipo de pessoa de otimismo inabalável. Eu via um lugar vazio, não é? Numa rua cheia de carros estacionados. E pensava: mas como é que nenhum tanto estacionou aqui? E no regresso ao carro, encontrava a polícia e um reboque prestes a levar o carro. E era brindado com a questão: então o senhor não viu que isto era uma embaixada? E eu: não, não. Aconteceu. Mas pronto, a Margarida e a sua família descobriram um local ideal para literalmente montar a tenda. Sombra e eletricidade ali ao lado. Talvez tivesse, segundo ela, um pouco mais de areia que o normal, mas pronto, no chão, mas ok. Diz ela, começava assim a segunda e mais importante fase da nossa ainda curta epopeia: montar a tenda, toca abrir o saco, tirar tudo cá para fora, verificar logo que faltava a bomba, que estava na descrição do que nos devia ter sido entregue. E diz ela, falta um pormenor importante que eu não mencionei: quando estávamos a escolher a tenda havia duas hipóteses: a tenda normal, com a estrutura com ferros, ou uma mais modernaça que era sustentada por pilares insufláveis. Qual a nossa opção? A insuflável, claro. Eu já não caía neste erro, malta, porque eu adoro coisas insufláveis. Eu acho que todo mundo devia ser insuflável. Tenho este sonho de criar um enorme parque de insufláveis. Acho que já partilhei isto convosco, não apenas para crianças, mas para adultos.
Eu amo insufláveis. Não, melhor, criança não entra.
Criança não entra, só para adultos. Só para adultos. Insufláveis. Sabem o que é que eu odeio? Esvaziar insufláveis. Depois. E nas primeiras férias que eu passei com a minha namorada, comprámos um colchão insuflável que eu considero maior do que a própria vida. Era lindo. E desinsuflá-lo no último dia de férias.
Ui.
Há fotografias. A Teresa fotografou-me a lutar contra o colchão em absoluto desespero. E ela viu-me numa histeria, num estado nervoso, tentar esmagar o colchão para o ar sair todo. Um desespero insano que envolveu gritos e impropérios. Qualquer outra mulher pensava: este tipo é maluco, não é isto que eu preciso na minha vida. E ainda assim ela não desistiu. Já eu, a da altura, desisti do colchão. Impossível voltar a enfiá-lo na caixa, então foi meio insuflado para Lisboa. Bom, como tínhamos colchões para encher, diz a Margarita, levámos duas bombas com bateria. Boa. Só que, diz ela, duas bombas com bateria que rapidamente percebemos que não serviam para a tenda. Valeu-nos o Jota, que é prevenido, levou uma bomba de dar à mão. Afinal, há alguém ligeiramente mais prevenido neste clamas. Pá, encher uma tenda gigante à mão é melhor que se fosse com a boca. Mas ainda assim, pobres braços. Os pilares insufláveis faziam uma espécie de cúpula que sustentava a tenda, que é daquelas com dois quartos e uma entrada, espaço comum entre eles. Tinha wall e tudo. Percebemos isto pelo desenho das instruções, diz ela. Eram naturalmente difíceis de entender, estavam presas ao saco, como se fossem uma etiqueta. E é até aqui que este relato se sustenta com alguma lógica, porque a partir daqui foi o caos total. Ótimo, é o que a gente quer. Em primeiro lugar, mesmo com os pilares cheios, a tenda não se aguentava em pé. Demos a volta à base várias vezes, mudámos a nossa ideia de onde seria a frente noutras tantas. O ponto é que isto está quando não sabe qual é a parte da frente e a de trás de uma tenda. Péssimo sinal. Procurámos no YouTube instruções de montagem daquele modelo, onde pessoas super sorridentes e com coletes com muitos bolsos demoravam 5 minutos a montá-la, claro. Irrita-me sempre isto nos manuais de instruções do YouTube, que Pá, aquelas pessoas fazem com que tudo pareça tão fácil e tão intuitivo e simples, não é? Grandes porcas. Diz a Margarita: convencemos-nos alternadamente que tínhamos trazido um modelo diferente a que estava nas instruções. Entre um ou outro insulto à grande cadeia desportiva e umas chamadas de atenção mais exaltadas aos miúdos, que estavam naturalmente entre a confusão total e alguma excitação febril por ver os pais tão desorientados, a noite chegou completamente e estávamos a iluminar a nossa área de trabalho com as lanternas dos telemóveis. Imagina a Luzerna, parecia um estádio. Pergunto a vocês, mas estavam ao pé da eletricidade, porque só tinham as pífias lanternas dos telemóveis? Diz ela, é que a chave da caixa de eletricidade só nos era dada quando escolhêssemos o local definitivo onde ficar, e nem isso estava certo. E porquê? Diz ela, pelo meio do desespero crescente, o Jota, o marido, começou a espirrar. E é por esta altura que eu devo mencionar que o Jota é alérgico a gatos. Como é que gatos entram aqui ao barulho? Ela explica já a seguir. Uma inspiração mais profunda, necessária até para nos acalmar, confirmou a suspeita. Cheirava a xixi e a fezes de gato. E aqui eles perceberam tudo. Tínhamos escolhido o alvéolo, que era a casa de banho dos gatos locais.
Muito bem escolhido. Excelente.
Que pontaria.
Bravo. Excelente. Por alguma razão não estava lá ninguém. Apesar da boa posição no que toca à sombra e eletricidade, mas aparentemente seria eletricidade para o usufruto dos gatos. Que já se sabe que quando faz xixi e cocó, o gato aprecia ler. E à noite se calhar só consegue isso com candeeiros.
Diz-me que foram para casa.
Os gatos não têm telemóveis, mas na minha mente têm livros e candeeiros. Os gatos eram muitos, diz a Margarita, e andavam a rondar, devíamos ter desconfiado. Toca a mudar de lugar para não perdermos mais tempo. Foi logo para um relevado que não tinha sombra, mas sem rolinhos mal cheirosos à vista, que havia do outro lado da rua. Eles devem ter encontrado muito aqueles croquetes pelo chão, não é? Iam dormir em cima disso. O fio da eletricidade teve que passar a estrada, mas naquela altura pensámos que se lixe, e diz ela, não mencionei o passar do tempo em horas porque é só ridículo, mas digamos que eram perto das 8h30 quando começámos, e às 22h30 pus os miúdos a tratar do jantar. Atenda, a essas horas nem vê-la, que inferno. Era preciso comer, ela pediu ao filho mais velho, 10 anos de idade na altura, que fosse abrir as latas de atum e esvaziar o óleo. Diz ela que o miúdo apareceu coberto de óleo da cabeça aos pés, por um lado. Por outros miúdos deixaram o atum a descoberto enquanto os pais se batiam com a tenda. Diz ela, o que é que eu disse que havia aos montes naquele parque?
Claro.
Lá estava o que seria uma boa parte do nosso jantar a ser devorado pelos gatinhos locais. Bom, mudado o sítio da tenda, agora só interessava mantê-la em pé. O Jota apercebeu-se tardiamente, dada a hora que provavelmente a tenda tinha sido entregue mal desmontada. Neste caso, a superfície que serve de chão devia estar separada da estrutura, como estava. Chamámos o mais velho e entre ele e eu segurámos os pilares insufláveis o melhor que conseguimos. O Jota conseguiu prender com as cordas e a tenda lá se aguentou, com toda a possibilidade de desabar durante a noite, mas aguentou-se. Pá, porque é que alguém na história da humanidade inventou o campismo? Pergunto eu. Entretanto, diz ela, que passado um bocado estavam os dois a comer o seu triste jantar em pratos de papel empapados e a beber uma cervejinha pouco fresca, mesmo exaustos e sentadinhos na nossa mesa azul com bancos acoplados que mal dá para enfiar as pernas, acabámos os quatro a rir ao lembrar as horas anteriores. A odisseia ainda demoraria mais um pouco, connosco já bastante passados pelos miúdos não adormecerem, mas alguém esperaria outra coisa depois de toda aquela agitação. Na manhã seguinte o Jota foi fazer mergulho, passámos um resto de fim de semana maravilhoso nas bonitas praias de Porto Covo. O arrumar da tenda de volta no saco acabou por ser mais fácil, aleluia, pelo menos fechou, mas quiçá a grande superfície de retalho desportivo tenha recebido uma tenda toda mal enrolada com a parte de baixo do chão cheirar a caca de gato. Quiçá. Ela termina a dizer: voltámos a acampar, façam uma votação e digam coisas. Eu arrisco dizer que não, mas digo-vos mais. Eu arrisco dizer que um sólido 95% das pessoas que faz campismo uma vez não volta a fazer. E por isso um abraço aos 5% de fãs de campismo que nos ouvem. Parabéns por isso, malta, e pela vossa persistência.
Por acaso já fui muito feliz a fazer campismo na minha juventude.
Sim, foi já, muito... já acampei.
Conseguiste montar
vezes
a tenda forte?
Sim, sim. Ah, atenção, não vou falar agora aqui da intimidade, mas aqui a questão é a quantidade de ouvintes que vêm aqui dizer: ó, Nuno, as bombas que enchem insufláveis têm uma posição contrária para tirar o ar todo do insuflável. Vem demasiado tarde esta informação, não é?
Mas a questão é que... Mas isto devem ser bombas quê? Daquelas elétricas, não é? Eu só tinha uma de dar à mão. Daquelas fu.
Há umas dessas também dá.
Também dá para tirar o ar,
não é? Faz ao contrário, tipo...
Não.
Oi.
Mas é muito...
Não achas uma imitação, já está claro.
Ok? Segundo, obrigado por isso, por ver-te a fazer... Oi. Pareceu, eu gostei disso. Não, há umas que têm dois buracos.
Não, a minha não tinha isso.
Há uma
isolámos este diálogo. Isolámos só esta parte.
Mas é verdade, há bombas que têm dois buracos.
Está bem, deixa-me só ver o que é que o Diogo tem a dizer em relação a isto.
Eu há bocado comi duas ouvintas.
Vale, temos que avançar. que isto perdeu-se agora.
Olha, eu quando vim para esta rádio, isto era uma rádio séria.
Era, respeito.
Era uma rádio de centro. Era uma rádio que queria chegar à liderança, mas não, com maneiras.
Não é esta baderna.
E para, da minha parte, eu sinto que estou limpo. Eu só simplesmente contei uma história de campismo. Tá, começaste a falar em buracos e coisas.
Que até terminou bem.
Foi.
Sim, mas sim. Lá por ter falado em buracos, agora a culpa é minha.
Olha agora.
É.